Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fora da Estante, nesta nossa segunda temporada em que eu e o John falamos das nossas leituras de cada mês. Hoje é Halloween, que estamos a gravar, não que vocês estão a ouvir porque isto demora uns dias a sair, e vamos falar das nossas leituras de outubro. Muito obrigada, John, mais uma vez.
Oh, feliz Halloween.
Feliz Halloween, continuamos nesta luta. John, como é que foi o teu mês de outubro? Foi produtivo, não foi produtivo?
Não foi muito produtivo para leituras, infelizmente, mas tenho 3 livros completos.
Isso é ótimo.
Um
Eu
deles é um bocadinho cop-out, aviso já, mas
não
já
faz
vamos.
mal.
Já vamos,
Eu
desculpa.
tenho 4 e um deles é um que deixei a meio no mês passado, portanto, estamos juntos.
Está com
Este é um podcast realista, não é um podcast em que se leem 100 livros por mês, ok? Nós somos pessoas realistas. Nós somos gente real.
Não somos um Marcelo pré-presidência.
O Marcelo pré-presidência tinha beta readers. Quer dizer, não são bem beta readers porque não estão a avaliar o material dele, mas tinha
Nós
pessoas que
não
faziam
temos esses.
resenhas para ele.
Somos o Marcelo pós-presidência, não sei.
Eu não quero ser o Marcelo, ok? Vamos deixar isto explícito. Eu não gosto de ser comparado ao Marcelo. Mas pronto, fica aqui o momento presidencial do dia. Tendo em conta os nossos números de leituras, eu se calhar começo por falar na minha primeira leitura do mês, que foi a última leitura do mês passado, que, como eu tinha dito no podcast anterior, para quem estiver a ouvir isto sequencialmente e por ordem, e não tenho episódios em atraso, ou talvez tenha, mas está keeping up. Não with the Kardashians, mas connosco os dois. Não somos admins o suficiente. Mas pronto, eu terminei o Anne of Green Gables, que foi aquele livro que eu descrevi como sendo um cottagecore infantil no mês passado. Eu não me lembro exatamente onde é que eu tinha ficado no momento da gravação do episódio anterior, mas o que eu posso talvez fazer é uma avaliação mais global do livro. O livro, para mim, eu gosto muito de literatura infantil e infantil-juvenil. Acho que muita da literatura infantil de hoje em dia é um bocado emborrecida, digamos. Não aborrecida, mas emborrecida. Parece que estamos toning down as coisas. E este é um livro que, se calhar, na altura em que saiu, era para quem tem 8 anos e hoje, se calhar, era para quem tenha 12. Eu acho que é um bom livro, mas não é de todo o meu favorito no género, por um motivo. Embora este livro acompanhe a Anne desde que é adotada com os seus 11 anos até aos seus, sei lá, 18, e em várias situações da vida, eu acho que o livro é muito episódico. Ou seja, é uma narrativa cronologicamente linear, mas não é sequencial. Não sei se estou a fazer sentido. Não é exatamente uma história da vida dela, é um percurso da vida dela, mas é um percurso episódico, ou seja, um pouco como o meu livro infantil favorito de quando eu tinha 5 anos, O Desastre de Sofia, que conta, lá está, a porcaria que a miúda faz, no fundo. Este também conta a porcaria que a Anne faz, os seus vários erros e desastres também. Sendo que há uma parte em que ela diz à sua adotante que há algo muito positivo sobre ela, que é ela nunca comete o mesmo erro duas vezes. Ela arranja sempre erros novos para fazer para a próxima.
Está melhor que eu.
Ela aprende com os seus erros. A questão é que parece que o livro é muito focado nisso. Ou seja, talvez eu tivesse gostado mais se fosse mais slice of life e não errors of life, digamos. Mas é um livro que eu recomendo a quem gosta do género em geral. A quem queira um livro que tem o seu quê de conforto. Ela, nestes talvez 7 anos que o livro acompanha, cresce efetivamente muito, aprende efetivamente com os seus erros e decisões do passado, passa também por muitos, coisas como não só perda, mas compreender consequências de alguns atos e perceber que a vida leva-te todos para caminhos diferentes. Por exemplo, ela acaba a escola e eu acho que não vou dizer aqui nada que seja exatamente spoiler, mas pronto, ela segue um rumo e outras pessoas seguem outro e ela fica do género: nunca pensei que me ia ter de separar destas pessoas. Pronto. O que, bem, quando eu andei na escola e acabei a escola, eu fiquei feliz por me separar das outras pessoas e não indo todos para o mesmo, mas your mileage may vary, né? Cada um sabe de si. Ela, no seu meio pequeno, dava-se bem com os colegas, portanto, ok. É um bom livro, vale a pena. Não vi a série da Netflix. Este livro é o primeiro numa série de livros que a autora depois escreveu sobre a vida dela, também a sua vida adulta. Não diria que estou necessariamente interessada em ler os outros. A autora depois também escreveu séries sobre outras meninas, incluindo um que se chama Emily of New Moon, que eu tenho ali por ler. E não só por ter problemas, muito mais rapidamente leio esse do que a sequela deste. E pronto, recomendo. É um... Para quem gosta de ler livros infantis, em geral, acho que é um bom livro. Tem partes muito boas. Não adorei foi tanto a estrutura.
Mas só por curiosidade, isso passa-se entre que idades dela? Entre criança e fim de escola? Que escola?
É dos 11 aos 18, mais ou menos. Portanto, ela chega já não criança-criança, porque a ideia dos adotantes dela, e isto é dito logo no primeiro capítulo, era que eles já eram irmãos, um irmão e uma irmã que nunca se tinham casado, que viviam juntos, pronto, a cuidar do seu, da sua casa e do seu terreno e tudo mais, e começaram a achar que precisavam de um rapaz para ajudar na terra. Porque é trabalho pesado, né? E a idade pesa. Só que em vez de um rapaz, é uma rapariga. E eles aprendem a lidar com isso. E a história dela era muito de... Ela tinha ficado órfã em bebê e tinha sido adotada, entre aspas, sucessivamente por várias pessoas que a queriam para cuidar de crianças mais novas. Portanto, ela descobre o que é ir à escola e segui-mo-la nessas idades escolares. Por aí.
E quando falaste nos erros, são erros... Imagina, é uma vibe mais cómica ou é uma vibe de erros dramática? Não há de ser muito dramática, essa é para criança.
É uma vibe mais cómica, até porque ela é extremamente dramática. Para ela, tudo é o fim do mundo. E pronto. Por exemplo, há um episódio... episódio, porque o livro é muito por aí. Em que acontece algo com a melhor amiga dela e elas... Os pais da amiga não querem que elas estejam juntas e ela fica, pronto, é o fim do mundo, completamente. Pronto, e coisas como ficar de castigo na escola, coisas como ela fazer um bolo e tinham reutilizado o frasco onde estava a essência de baunilha e então ela deu um sabor qualquer nojento ao bolo, sem querer, e achou que um dia morrer, iam sempre lembrar dela como a pessoa que tinha feito aquele bolo. Pronto, ou seja, é mais... cómico, mas ela é muito trágica. Portanto, é um tragic comic, de certa forma. No fundo, também como o livro que eu mencionei há pouco, Os Desastres de Sofia, que era o meu livro favorito há quase 20 anos. Não, há quase 30 anos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isto não foi bonito. Eu juro que sem matemática. Não me julgo assim tão velha, mas em que ela fazia coisas em que estragava os brinquedos e ficava mal disposta e era tudo uma lição. Aqui diria que as lições são menos moralistas e mais leves. E ela simplesmente leva... vive tudo muito intensamente. Acima de tudo. Acho que é isso. Ela vive tudo muito intensamente.
É o tipo de conteúdo que podia ser adaptado a uma série...
Mas foi.
Animação.
Ah, e foi também.
Ah, e foi. Ah,
está okay. No filminho, é o Ana dos Cabelos Ruivos. É um anime.
Ah, ok.
Portanto.
Okay, porque quando falaste em série, é live action.
Sim, a da Netflix é live action. Mas também há o anime que está no filminho. Que é dos anos 70, talvez. Eu lembro-me de ver em criança.
Well, ok, já é antigo.
Sim, eu não era criança nos anos 70. Vou só esclarecer isto. Mas nos anos 90 viveram à base de reruns de desenhos animados, portanto, esse foi mais um.
Sim, tipo aqueles da Heidi, que não sei de que ano eram, mas...
O D'Artacão. A minha mãe viu o D'Artacão em pequena, a minha irmã viu o D'Artacão em pequena, eu vi o D'Artacão em pequena.
Os teus netos irão ver.
A minha gata já viu o D'Artacão. Portanto.
Então para ti foi um
4 e 5? É um 4 em 5, é um livro agradável de ler, apenas lá está, como é tudo à base, cada episódio, no fundo, cada episódio, cada capítulo é quase um episódio de uma desgraça dela, acaba por não ter aquele sentimento tão narrativa contínua. Quase que não tem um capítulo em que seja um dia normal na vida dela. O que eu percebo que se calhar o Dia Normal não apela tanto como uma aventura. Mas não sei. Mas é um bom livro, apenas, não sei, a certa altura era um bocadinho chato estar. Ok, acaba esta história aqui, agora vamos para a próxima história. Não estou a dizer que não houvesse alguma continuidade, mas não era tão. Eu estou a fazer aqui um gesto, tipo assim, um flow mais.
Tu estavas a descrever o livro e por qualquer motivo, porque não tem relação nenhuma, suponho. Eu estava a pensar naquelas séries do tipo do Cartoon Network, isso? Tipo o Dexter's Laboratory, assim, onde tu tens.
Oh, meu Deus!
Episódios, I guess, mas não há propriamente um arco que junte tudo, é só eventos que vão acontecendo?
Sim, claro que existe aqui um arco, no sentido em que ela vai desenvolvendo e modificando as relações que tem com as pessoas, não só as pessoas com quem vive, mas as pessoas da Terra em que está, não é? E ela vai avançando na escola e coisas assim, apenas parece que é tudo muito. É isso. Tens um arco maior, mas depois tens pequenos eventos. Eu acredito que lá está, lendo isto com 8 anos, faz todo o sentido o livro ser assim. Portanto, isto é mais um me problem, porque também adultos estamos mais habituados a ler outro tipo de estrutura. Eu digo mesmo estrutura, eu acho que é por aí. Quem queira ler um cottage core, está aqui a recomendação. Pode ser simpático para ler no outono.
Bem, eu vou pegar no teu catálogo de erros, não sei, para fazer uma.
Oh, meu Deus!
O meu primeiro livro é também um catálogo de erros, suponho. Não vejo isto.
Isso é a minha vida, é um catálogo de erros.
Sim, é a minha autobiografia.
Minha autobiografia.
Quase é a breve interpretação da história de Portugal.
Tu andas muito nas breves histórias de países.
Verdade, eu quando acabei este livro e
estava a pensar sobre o último,
mas não é, não é intencional, tem acontecido.
Okay.
Este é mais um ensaio do que propriamente uma história e eu comecei a lê-lo com expectativas muito baixas, porque não esperava que um livro de quê? 200 páginas tivesse assim um grande. Pronto, que conseguisse fazer o arco da história toda. Este livro é absolutamente incrível.
Ok.
É o melhor livro que eu já li da história de Portugal, concisa, digamos.
Como é que descobriste o livro?
O livro foi recomendado, emprestado pela minha mãe.
Ok.
Ela achava
livros
que
de Irene. Hashtag livros de Irene.
Exatamente. Boa recomendação. E pronto, é escrito por um senhor, o António Sérgio, que fazia parte da, chamemos, resistência, chamemos anti-Estado Novo. Porquê é que eu gostei do livro? O livro vai desde a altura pré-romana até ao Estado Novo, escrito de uma maneira que é um ensaio ligeiramente bitchy sobre a história de Portugal.
Ok.
Então, no fundo, não é tanto uma descrição dos eventos, embora, claro, também descreva os eventos, mas é um esforço de unir esses eventos numa cadeia, que tal como Anne of Green Gables, há, claro, alturas em que ele passa por cima e é bastante rápido, tu nunca perdes muito tempo num episódio, claro, porque é um livro pequeno, mas há um fio condutor que ele usou para, basicamente, fazer o argumento que a nossa história atual, na altura quando ele a escreveu, e somehow, atual onde nós estamos hoje, vem resultando desses diferentes erros ou desses diferentes problemas, um efeito de bola de neve, desde a altura dos romanos.
Positivo.
Mas é porque nesse, chamemos, bit chance, pronto, ele consegue exaltar ou redistribuir o valor ou o peso, ou o que queiras chamar, de diferentes alturas históricas ou figuras históricas. E realmente, tu lendo isto, pronto, isto é a minha interpretação de quando nós andámos na escola e, pronto, Marquesa da Lorna se calhar não teve o melhor programa letivo de história, mas pode ser só a minha realidade.
Okay.
Mas sinto que o fio condutor que nos dão da história portuguesa é extremamente enganador. Porque, não só por este livro, mas até outras fontes e coisas que eventualmente tu aprendes na liceu, na faculdade, quando tu começas a ir à verdadeira causa das coisas, não era todo com aquela carga narrativa quase, não vou dizer mitológica, mas acho que nos ensinam a história muito numa perspectiva de Lusíadas, se isso faz sentido.
Sim, é muito messiânico.
Exatamente, tanto para trás como para a frente.
E é muito focado nisso, tanto que o Fernando Pessoa focava nisso. Parece que
exatamente.
Estamos, que é o centro e o cerne e da dor.
E este livro acho que conseguiu, como direi, normalizar, não é a palavra, mas secularizar um pouco certos eventos, especialmente vis-à-vis os descobrimentos e o verdadeiro valor dos descobrimentos, que não é aquele espírito de, não sei, pronto, descoberta, né, sendo redundante, mas de descobridores do mundo. A narrativa ou a interpretação dela acho que já é bastante mais moderna e põe aquilo num contexto de luta entre países, de escassez de recursos. E no fim de compor isso tudo com um grande elogio a Portugal e aquilo que é a Portugalidade, que ele diz que é, como é que é? Ele diz que Portugal é uma nação e não uma nacionalidade.
Ok.
Whatever that means. Mas,
ok. Vamos ficar a pensar.
No fundo, acho que foi extremamente interessante de ler e bastante agradável. Não é nada chato. Tu lês isto como se estivesse a ler quase uma crónica concisa e, não vou dizer sarcástica, acho que não chega a tanto, mas que tem os seus momentos de ultraje, que ele claramente sente por certas figuras da história. Nomeadamente pelo Sebastião, que pronto, ele tem todo um subcapítulo a listar os defeitos dele.
Pois, essa também é uma figura interessante nesse aspecto.
Mas diria que não é um livro talvez muito bom para quem não conhece nada da história de Portugal. Não sei porque é que alguém não português iria ler este livro também, pronto, será mais para nós, não é? Mas para quem não sabe absolutamente nada, não acho que seja uma boa introdução, porque é mais um comentário sobre o que aconteceu.
Certo.
Não sei se faz sentido.
Sim, acho que sim.
Por outro lado, também não vai a fundo, portanto não é um, sei lá, não é um Oliveira Martins, não é um compêndio, é um livro reduzido. Mas para quem já conhece a história como nós a conhecemos, é um excelente complemento e soube-me bem ler o livro, no fundo é isso, adorei. Para mim foi 5 em 5.
Uau!
E recomendo fortemente para quem gosta de história ou de beat chance histórico, não sei se isso é um género, mas
posso ser um subgénero de alguns, sim.
Sim.
Acredito.
Portanto, este foi a minha primeira leitura.
Uau! Sim, parece-me interessante. Eu conheço a figura do António Sérgio, embora não conheça. Conheço o nome, mais do que figura ou obra. Tenho ali um livro da Natália Correia, que é Coisas que ela escreveu para ele. Ela também era uma figura revolucionária, da resistência, portanto. Ainda não o li, mas julgo que seja interessante. Sei que ele também era artista. Portanto, eu acho que temos muito os nomes pouco falados em Portugal que produziram muito em geral, e acho que ele será uma dessas pessoas.
Sem dúvida, sim.
E por acaso fiquei curiosa, porque lá está, a forma como nos ensinam história é enaltecer coisas de forma bizarríssima, e acho que falta muita relativização. Tanto que, se tu fores ver comentários na internet, coisas que falem sobre querer relativizar a importância dos descobrimentos, como hoje em dia existe muito esse movimento, não só em Portugal, mas possivelmente até mais no resto da Europa, as pessoas ficam ofendidíssimas. Ou seja, é mesmo uma coisa que nos é ensinada de uma forma. Lá está, é dada uma relevância, e diria que nem é só a relevância, é a forma como nos é ensinado, é tal coisa muito mística, messiânica, de um grande papel, e as pessoas parece que pensam que querer recontar a história é apagar. Não estou a ser o meu mais eloquente, mas não sei. Sinto mesmo que há muita coisa que é mistificada e mitologizada de forma completamente absurda, especialmente tendo em conta que é um passado recente, não é? Como, por exemplo, os deuses gregos, que é um passado muito mais antigo, e não sei o quão relevante é na história da Grécia, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? É, enfim,
Sim, eu concordo.
acredito.
Ele oferece-nos uma, talvez uma perspectivação de nacionalidade que nós, se calhar, é-nos dado
Precisamos?
desde miúdos. E
Pois.
sim, eventualmente precisamos, mas digo mais neutramente, vá, que acho que nos é inculcado um certo sentido de nacionalidade,
Sim, é.
portuguesismo,
É.
e se calhar está na hora assim de rever a
Sim,
nossa hipótese.
eu concordo em absoluto com isso. E depois é um saudosismo bizarro de algo que aconteceu há 500 anos. Porque é que não olhamos para a frente em vez de olhar para trás? Não sei, sempre achei muito bizarra. Mas concordo, o nosso programa de história é completamente isso. E pronto. Eu agora quase que tenho vergonha dos livros que eu tenho que dizer a seguir. Então, o meu segundo livro é o volume 9 do mangá da Sailor Moon.
Bem, é um tema, é navegante.
É saudosismo também.
Exato.
É saudosismo. Eu estou a ler. Como eu disse, este é o volume 9. Sim, 9. Isto como é, tem sido muitos floreados, agora fiquei na dúvida se isto era um 9.
Mas espera, porquê o 9, especificamente?
Porque eu já li os 8 anteriores.
Ah, ok, pronto.
Eu
É onde
estou
se
a ler.
faz.
É onde eu estou. Eu agora tenho 10 para ler a seguir, que sai em novembro, que sai em dezembro. Por aí eu estou a lê-los assim. Há um pouco aos poucos, de há 3 anos para cá, talvez 4. No fundo, porque o meu namorado é que me os tem oferecido. Eu acho que ele tem a coleção inteira guardada, alguns num sítio, para me ir dando aos poucos, e portanto eu vou lendo conforme ele me vai dando. Portanto, este é o volume 9. Contexto: acho que mais importante do que estar a descrever um mangá que é um volume 9, não é, nem sequer é um volume 1. Eu adorava, adorava, adorava Sailor Moon quando era criança, porque eu nasci, lá está, em 90. Portanto, apanhei o pique de Sailor Moon e já não tanto do Dragon Ball. Ainda apanhámos. Todos tínhamos esta febre. A minha irmã tinha aulas à hora que estava o Dragon Ball, então a minha mãe via para lhe contar o episódio depois. Portanto,
Legitim.
estivemos todos juntos nisto nos anos 90. No entanto, Sailor Moon deu antes e acho que apelava a faixas um pouco diferentes, mas ainda assim, vários anos depois, quando eu já andava na escola, toda a gente se lembrava disto. Porque houve uma altura em que voltou a dar no Batatune, quando eu estava para aí no sexto ano, e toda a gente ainda se lembrava ter visto isso, sei lá, 5 ou 6 anos antes. Portanto, estivemos todos juntos nos anos 90. E podemos interligar este livro ao teu através de temas de saudosismo e nostalgia, que acho que é aquilo que nos tentou inculcar muito com a história dos descobrimentos. Tendo em conta que isto é um volume 9, o que eu posso dizer sobre a história é que eu vi o anime todo quando era criança. Sei que existe um anime, tal como fizeram aquele do Dragon Ball, que é assim mais reduzido. Sei
West
que,
Super.
não sei, era um que tinha muito menos episódios, muito mais recente, em que basicamente tiravam o filler todo. Porque o anime original de Sailor Moon é, opá, deve ser sequer 70% filler. Tal como a maior parte desses animes dessa altura. E de muitas séries antes. Agora é que as séries têm tipo 10 episódios por temporada. Os tempos eram outros. Mas isto para dizer que, em termos de arco, porque é uma série que é dividida em arcos, tal como o anime era, há uns anos a Netflix fez uma minissérie que são tipo dois quase filmes de Sailor Moon, que eu vi pensando que eventualmente seria do início, mas não, é o arco em que eu estou atualmente a ler. Portanto, isto contextualiza quem esteja dentro. Os livros são um bocado estranhos em partes. Há coisas do anime que eu já não tinha muita noção. E isto tem coisas aqui um pouco estranhas. Mas eu, em geral, gosto muito e tem um efeito nostálgico que eu gosto. Porque, lá está, cresci muito a ver Sailor Moon. Talvez eu esteja a dizer isto mais para quem eventualmente acho engraçado e queira ler. Eu acho que às vezes as páginas são muito, são um pouco confusas porque acontece muita coisa. E há aqui coisas da cultura japonesa que me fazem muita confusão e estão aqui muito presentes. Nomeadamente, e isto, para quem tenha visto o anime, não é exatamente um spoiler, há uma personagem que é Shibuya, que é tipo a filha da Sailor Moon que vem do futuro. Não, isto não é spoiler nenhum, isto acontece a certa altura. E ela tem uma opção muito bizarra com aquilo que no fundo virá a ser o seu pai. E...
What?
Exato, é uma criança que é apaixonada por um homem de 18 anos que no futuro é o pai dela. E isto faz muita confusão, sou sincera. Já, eu já achava irritante e confuso no anime, porque isto totalmente passou para o anime, ok? Não estou a dizer nada que seja assim tão esquisito, mas faz-me muita confusão a ler. Mas fora isso, gosto muito de ler estes livros pelo valor nostálgico. E acho que as ilustrações e as ideias são boas. Estas edições, eu estou a ler isto em inglês. E tem também uns glossários no fim de coisas mais culturais. Portanto, acho isso fixe. e novamente, como isto é no fundo um livro que é um mangá. E é uma narrativa que estamos no meio. Estamos no volume 9. Eu não peguei no volume 9 do nada. Ao contrário do que tu temias que eu tivesse feito.
Não, podia ter sido, não sei.
Encontrei este livro. Não sei. Porque lá está, porque os arcos não é um livro, um arco. Eventualmente imagina, se cá no livro 10 acaba este arco e começa logo um novo. Acho que isto tem 11 ou 12 livros. Agora não tenho 100% de certeza, mas já estou no fim. E é isto. É difícil de falar de um livro destes. Por todas as...
Não, eu, na verdade, até tinha de perguntar, porque eu acho que, tal como os antigos, ou até antes, eu parei na navegante de Júpiter. Imagino que haja outras. Deve haver todos os planetas, certo?
Então, eu vou explicar. Isto tem não sei quantos arcos. No primeiro arco é quando a navegante da Lua descobre que é a navegante da Lua. E depois vai descobrindo as suas aliadas. Que é a de Mercúrio, a de Marte, a de Júpiter e depois aparece ainda a de Vênus, que é uma loura de cor de laranja.
Exato, sim, ainda apanha essa. Sim.
Pronto, ou seja, em termos de planetas ordenados, acabas em Júpiter, mas a de Vênus aparece depois.
Ok.
O segundo arco ainda é com as mesmas. Se bem que existe a navegante de Plutão que aparece no segundo arco, assim de fuga, que é esta de cabelo verde.
Ok.
Pronto. Que ela tem um papel especial, que ela é a guardiã do tempo. Então ela tem esta coisa que é uma chave e tem de guardar uma porta. Pronto. É a função específica dela. Depois, no terceiro arco, é que aparece a tal Shibuya, que é a miúda de cabelo cor-de-rosa, que se veste cor-de-rosa. E a seguir é que aparecem as Outer Senshi, que é dos, porque há os Inner Planets, não é? E os Outer Planets. Portanto, as outras aparecem depois. Neste momento que eu estou a ler, já estão todas. Mas até podes ter visto dois arcos na televisão e ter só conhecido até Júpiter, como disseste.
Eu lembro-me de... Bem, basicamente delas terem uma transformação e lutavam contra... Nem sei o que chamar, não eram demónios, mas eram
demónios.
Entidades.
É demónios.
A minha
Sim.
Questão é...
Porquê?
Bem, a questão é porquê, mas... A forma como disseste, o primeiro arco é a navegante da Lua, descobre que é a navegante da Lua. O que é a navegante da Lua, propriamente? O que é que isso quer dizer?
Meu Deus! Eu não estava à espera de ter esta conversa. Então, basicamente, a ideia aqui é que a navegante da Lua é descendente de uma figura mitológica que tem poderes. Como é que eu hei de colocar isto? Imagina que o poder navegante da Lua existe e alguém o vai herdando ao longo da história. E um dia é preciso que esse poder acorde, porque há uma qualquer ameaça. Isto está a fazer sentido?
Sim, é tipo as histórias de super-heróis. Pronto, ela...
Pronto. Sim, isso é uma forma muito mais fácil de colocar isto. São super-heróis, super-heroínas neste caso, porque o Mascarado tem zero poderes, Ele é um sidekick que só existe para usar de um fato.
Mas ele não era o namorado dela, ou uma coisa assim.
Sim, mas só elas é que têm poderes.
Ok.
Ele tem zero poderes, ele simplesmente existe e usa fato. Portanto, girl power.
Pronto.
Basicamente. Então, o que acontece é que, teoricamente, elas são descendentes de uma civilização que em tempos vivia na Lua. Ok? Eu estou a tentar explicar. E que foram expulsas da Lua precisamente porque a princesa da Lua, que é a navegante da Lua, se apaixonou por um homem da Terra, cujo descendente reencarnação, talvez reencarnação seja a melhor forma de colocar isto, é o mascarado, que continua a não ter poderes e continua a gostar dela. Ou seja, são tipo destinados, meant to be, por forças anteriores.
Mas é também a destruição, bem, causa destruição, eventualmente, não?
O que causa destruição é que existem esses tais demónios que querem controlar o mundo de uma maneira ou de outra. E a missão destas raparigas de 14 anos é impedi-los.
Ok.
Pronto. Porque elas são super-heroínas. E como são super-heroínas, só elas é que têm poder para travar os demónios.
Ok, não é mais bizarro que, sei lá, com um super-homem ou um.
De todo. Ele também é extraterrestre.
Exato, portanto, suponho que faça sentido, dito assim. É só. Quer dizer, suponho que até seja bastante imaginativo, porque pensares que alguém, alguns, um dia acordou e disse navegando da Lua, o que é tão aleatório,
Bem,
mas um
alguém um dia
diferente.
também acordou e disse Power Rangers. A ideia é semelhante.
Exato, sim.
A ideia é muito semelhante. Olha, se pensares nos Power Rangers, são tipo putos que andam na escola durante o dia. E nas suas horas livres estão a combater o mal.
Com um mecha, sim.
Só que aqui não existe a Rita Repulsa. Nem há aquela cena tipo mecânica de se fundirem numa coisa gigante.
E é tipo uma transformação mais.
Mudar de roupa. É mais super-homem nesse aspecto, mudando de roupa. Apenas não usam a cabine telefónica. Imagina deixar a tua roupa na cabine telefónica para mudares, só que alguém vai roubar a tua roupa. Como é que isto nunca aconteceu ao super-homem?
Se calhar tinha roupa. Com mau aspecto, não sei.
Epá, e se calhar também ninguém tinha a graduação dele, porque ele deixava lá os óculos, mas quer dizer,
Pois, era só os óculos,
como
né?
é que
Imagina.
ele não era de Nova Iorque? Como é que em Nova Iorque nunca ninguém o roubou?
Era os anos 50, não sei, era mais.
Talvez. Não sei, há muitas questões por responder.
Ok. Tu sabes como é que acaba a história da Navegante Lua?
Então, eu, como isto também teve muitos reruns, para aí quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, a Navegante da Lua estava a dar no Canal Panda e eu ainda vi um arco que é depois deste e que era super bizarro. Não vou entrar por aí agora porque senão não saímos daqui a falar da Navegante da Lua, ok? É assim tão intenso. Não sei se o mangá vai seguir o mesmo caminho, porque, como eu disse há pouco, o anime tinha muito filler, em geral. Novamente, eram os anos 90 e tínhamos todos atenção para dar a centenas de episódios de coisas. Outros tempos. Simplesmente outros tempos. Agora, se for por aí, eu tenho uma ideia de como acaba. Se não for, não sei. Pronto.
Mas é algo que já acabou, ou seja, a
Ah,
obra já
sim,
está quase.
isto foi escrito há muito tempo.
Ok.
Já foi escrito nos anos 90. Portanto, tá terminado, não é? Tipo, estamos há mais 10 anos à espera que o George R. R. Martin continue.
Ok. Ok, portanto vai haver um payoff no fim, vai haver uma conclusão.
Espero que sim.
Ok.
Porque a série Game of Thrones também acabou e não houve payoff nenhum.
Pelo contrário, mas
Pelo
bem.
contrário. Foi horrível. Pois
Amém.
pronto. Portanto, lá está. Não sei se vai seguir aquele caminho, mas se seguir tenho uma ideia, se não seguir descobrirei. Pronto.
Haverá um navegante do sol?
Não.
Não, ok.
O Sol não é um planeta. É uma estrela.
A Lua também não.
A Lua é um satélite.
Ok.
Não. Tens de melhorar.
Não, imagino que
Dizendo que
seja.
a Lua, em astrologia, também tem um signo alocado. O Sol tem. Ah, tem Leão, não é? Ok. Então
Exato,
não foi
no fundo
uma boa
é,
comparação.
deve ser a parte mais feminina, né? Se o Sol representa o masculino,
Sim.
a Lua representa o poder
Só que
feminino.
aqui o masculino é representado pela Terra, no fundo.
Yeah. Ok.
Pronto.
O que não é muito feminista, suponho, mas.
Elas têm poderes e ele não.
Ele só tem um fato.
Ele só vai lá tipo cheerleader para elas. Tipo, força Sailor Moon, tu consegues. Isto é o papel dele. Portanto,
Nada contra.
acho que é feminista QB. Agora, como é que tu vais transitar deste livro para o teu próximo?
O meu próximo livro é de alguém que tu já disseste, mais ou menos, depende de como é que se interpreta. Alguém que usava fato, suponho, não sei. É o livro do Desassossego,
Ah,
do
mencionei.
Fernando Pessoa, entre aspas. Allegedly.
Allegedly.
E este livro foi uma jornada, porque do início ao fim isto levou-me a sítios que eu não estava à espera que levasse,
Ok, eu
pela ideia
nunca
que deu.
li.
Nunca leste?
Não.
Eu tinha ideia que era um livro muito pessimista,
Ok.
existencial, talvez pelo tipo
Desassossegado.
de pessoas. Sim, pelo título, mas também pelo tipo de pessoa que lê este livro, ou muita gente que eu conheço que já leu, tinha um feedback de ser extremamente depressivo, ou extremamente, não tanto depressivo, mas muito existencialista, certo? De
Ok.
nada ter significado, ou o que é que tem significado.
Quem nunca?
Eu achei este livro hilariante. Não
Ok.
sei se alguém já teve essa reação, se calhar é um problema.
Essa é a pergunta
Mas
do dia, neste momento. É quem é que acha o Fernando Pessoa hilariante, em particular o livro do Desassossego? Vão meter a pergunta lá em baixo na coisinha do Spotify.
eu acho que o Fernando Pessoa deve ser um prato, porque pronto, a publicidade deste livro é que não é um livro, certo? Que é uma colagem de fragmentos, de ideias. Como é que dizem que é uma autobiografia? Já não lembro.
Não estou a ver.
Uma autobiografia falsa ou é qualquer coisa
Eu vou
nesse.
googlar, o Google responde.
Mas a forma como eu interpretei isto é que isto é totalmente um journal, é um diário. E é um diário também super interessante, sim, mas super bitchy também, porque ele no fundo discorre sobre uma série de temas, há sete capítulos e uma conclusão. E ele fala ou aborda basicamente a cidade, portanto, viver em Lisboa, o escritório, que é sobre o trabalho dele, do pronto, Bernardo, mas vamos
Sim,
assumir
sim, sim.
que ele foi na pessoa. Tem um capítulo chamado Anti-Eros, que é sobre o amor, onde ele fala sobre a interpretação dele do amor, que é, vamos dizer, não muito comum. Daí talvez o anti-Eros. Ele diz que o amor é um quadro.
Ok.
No sentido literal, ele começa a dizer que começa a fazer a descrição de uma mulher, uma senhora, que é o objeto do amor dele, e depois há tipo um zoom out e tu descobres que ele está a falar com um quadro, com uma pintura.
Meu Deus.
E ele parte aí para depois dizer que todo o amor é um quadro e que tu nunca te apaixonas realmente por alguém, que te apaixonas por uma perspectiva de ti. Enfim, são esse tipo de
Isso
pensamento.
não me surpreende muito porque eu li um livro que a Sara me emprestou, a Sara com quem andámos na faculdade, que era sobre o não feminismo na e misoginia na obra do Fernando Pessoa, e ele era uma pessoa esquisitíssima.
Sim.
Ele dizia que basicamente, epá, ele dizia quase que as mulheres não mereciam ser objetos de amor dele, portanto, o facto de ele estar a falar de um quadro, ou seja, estar a despersonalizar, faz-me sentido. Pronto.
Sim, há uma passagem que é uma carta às casadas ou às mal casadas, ou o que é, que poderias dizer que é bastante misógino, sim.
Uhum.
Mas é assim, não conhecendo talvez o suficiente para fazer um comentário,
uhum.
acho que talvez fosse uma forma de defesa da parte dele.
Talvez. Até porque eu vim aqui buscar os meus apontamentos sobre esse livro e ele basicamente dizia que só restava a castidade absoluta para afirmar a superioridade. Portanto, ele claramente tinha visões um bocadinho bizarras sobre o amor em geral.
Há uma parte que ele fala disso, sim. Diz que o onanismo é o único fenómeno moral ou qualquer coisa assim, vis-à-vis aquilo que é o amor.
Ok, pronto. Quadros.
É um livro de opiniões, talvez. E se interpretarmos isto de forma literal como a tal biografia, ou não diria biografia, mas mais um diário de pensamentos.
Um journaling.
É um journaling. Como direi? Eu disse que era uma jornada, uma viagem, porque quando eu comecei o livro, eu pensei: oh meu Deus, isto vai ser tipo aqueles livros extremamente aborrecidos de Stream of Consciousness.
Ok.
Com tudo o que Fernando Pessoa tem de mau, vou dizer assim,
okay. Oh,
porque sim. Eu gosto bastante de Fernando Pessoa, mas tenho uma. Diferencio muito entre aquilo que ele, para mim, no meu entendimento, fazia e escrevia muito bem, e uma parte que é extremamente aborrecida para mim, que é aquela coisa de repetir frases fora de ordem, em que tu não estás a dizer nada de novo, estás só a repetir a mesma expressão e
odeio isso.
Isso parece que é poético.
Eu fico certo? Tão confusa a ler coisas assim.
Epá, é confuso, mas acho que tem de ser confuso, é inútil. É, sei lá, há uma parte que é qualquer coisa como eu sou o que consigo, mas não sei se consigo o que sou. E é tipo, isso não é poético, só trocaste a ordem da frase. Pronto, ele fazia muito isso.
Ele deve ter sentido tão inteligente a escrever isso, sabes? Tipo, ganda live de criatividade e depois repetiu N vezes.
Eu tinha ideia do que. Pronto, o que nos deram no liceu também, que ele seria bastante mentiroso. Ele próprio tem um poema, um texto sobre isso, a dizer que o poeta é um mentiroso. Eu acho que o que está escrito aqui é metade honesto, metade trolling, porque tem uma carga sarcástica, mordaz, opinativa. Ele basicamente está a fazer uma daquelas análises super bitchy que tu vês.
Tu vês coisas muito bitchy.
Sim, sim, acho que estou.
O tema deste mês é bitchy.
Mas, falando honestamente, é um livro que está extremamente bem escrito.
Uhum.
Pronto, não chamamos um livro, mas é um texto, um conjunto de textos extremamente bem escrito, extremamente interessante. Eu comecei a pensar que ia ser um mixed bag, porque o primeiro capítulo, ou o primeiro excerto de cada parte, de cada capítulo, é um bocadinho stuffy. Portanto, acho que eu, por mim, acho que tinha passado bem sem essa primeira, esse prólogo lá de cada capítulo. Mas depois, daí para a frente, há aqui textos e passagens completamente humanas, modernas, extremamente inteligentes, extremamente reais, que tu consegues ler isto e vês Lisboa como ela está hoje, uns quê? 100 anos depois.
Okay.
E acho que tem partes que mostram que, no seu melhor, o Fernando Pessoa foi, de facto, o nosso melhor escritor. No seu pior, talvez não o nosso melhor, mas mesmo assim bastante bom. E tem partes hilariantes, eu achei que são. Foi um gosto ler este livro.
Ok.
É um mix de várias coisas que vieram antes ou vieram depois, não sei, mas tem um bocadinho uma parte daquela Stream of Consciousness da Virginia Woolf.
Sim.
E fazendo, ou recuperando um exemplo que nós conhecemos, a primeira parte de cada capítulo é tipo o Mrs. Dalloway.
Ok.
Ou seja, horrendo.
Tipo, pior. Eu nunca li o Mrs. Dalloway.
Ainda bem.
Como é que leste o Mrs. Dalloway? Eu li o Orlando.
É melhor do que o
Mas não é, o Orlando carecia muito de uma edição um bocadinho mais rigorosa.
Tem uma parte de stream of consciousness que é, na minha opinião, às vezes funciona bem. No caso específico de Fernando Pessoa, acho que ele se perde um bocadinho ou fica demasiado. Não sei, fica muito perdido no sonho ou na metáfora dele. Enquanto que a Virginia Woolf, à exceção do Mrs. Dalloway, que eu acho que é horrendo, mas em todos os outros, ela consegue perder-se, mas manter-se. Ela perde-se no meio de uma tempestade, mas ela consegue encontrar o ponto por onde quer ir. E acho que a pessoa, quando entra por aí, perde-se um
Perde o ponto.
bocadinho, começa a repetir metáforas, tudo é o sonho, tudo é a vida, tudo é, pá, make up your mind.
Isso é tão Fernando Pessoa do pouco que li dele. O tudo é sonho, tudo é vida, tudo não sei o quê. Eu sei que estavas a ser um bocado mais genérico, mas eu sou sincera, eu li Fernando Pessoa na escola há mais anos do que quero admitir, né? E não voltei a ler Fernando Pessoa porque, não sei, demasiado metafórico para mim.
Mas é isso, e acho que
Não me atrai.
a parte que as pessoas mais conhecem e às vezes até mais celebram de Fernando Pessoa, na minha opinião, é a parte mais desinteressante e mais desenchabida dele. Aquelas frases tipo que toda a gente básica faz uma tatuagem sobre. Guarda as pedras no caminho, tipo, ok, tipo, pipe down, leste um livro, ou sei lá. Acho que
Pois.
o que mais ficou dele na cultura popular, digamos assim, ou não? Do nosso corrente, não é o melhor dele.
Para mim, o que mais ficou dele é o slogan da Coca-Cola. Tenho dito. Eu sou muito lowbrow e não tenho qualquer vergonha de o dizer. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Isto é um clássico Fernando Pessoa.
Sim, o que eu diria é que
Todos
este.
temos o Fernando que queremos. Há muito Fernando para escolher.
Eu acho que a ideia que passam deste livro é também que é muito complexo, ou muito abstrato, ou muito psicológico, e eu não senti isso. Acho que é um journal, no fundo, com pensamentos interessantes, contraditórios às vezes. Ele às vezes diz uma coisa e depois de duas páginas à frente está a dizer exatamente o oposto. Em termos de opinião pessoal, até um pouco para o que tu disseste antes, no caso específico do amor ou de relações, ele num capítulo está a dizer que não sabe o que é o amor e gostava de ter sabido e não sei o quê, e no outro está a dizer sim, eu sei que gostava de mim, mas eu não gostava de mim. Pronto, com a própria vida, suponho, nós, se formos ler o nosso journal, provavelmente também temos essas
Ah,
contradições.
sim.
Portanto, achei um livro muito mais humano do que eu estava à espera. Pensava que ia ser mais abstrato. No fundo é tipo, estás a ver os cadernos de Lanzarote, de Saramago, que era tipo o journal dele, ou um pouco mais ensaio, talvez, mas isto é o que o Fernando Pessoa fez na altura. E tem um pouco de Virginia Woolf, tem um pouco de James Joyce, tem um bocadinho de Kafka naquelas variações estranhas,
Eu acho
mas.
que ele e o Kafka eram ambos muito urbano-depressivos, da mesma maneira.
Sim, mas eu acho que o Kafka era verdadeiramente depressivo. Eu
Ah,
acho que o
não,
Fernando
sim, sem
Pessoa estava
dúvida.
só.
Era depressão e tuberculose.
Sim.
Basicamente.
E
Aquele
insetofobia.
homem. E insetofobia. É depressão e tuberculose.
A ideia que me dá é que o Fernando Pessoa. Oh, pronto, a escrita, né? Estás a ver o Curb Your Enthusiasm e o Larry David?
Sim.
Para mim, o Fernando Pessoa tinha muito de Larry David, porque é um beat chance, ou uma queixa, ou um existencialismo de tudo me irrita e tudo é extremamente. Tudo é um obstáculo, mas há uma carga cómica disso e quase que prazerosa. Acho que o Fernando Pessoa gostava dessa oposição, digamos assim, que é escolhida no fundo. Mas tem partes que me lembraram muito o Curb Your Enthusiasm e rimo com o livro, o que não acontece muito quando estou a ler. Mas este tem uma passagem incrível sobre como é que era? Costeletas de porco e vinho tinto.
Oh, meu Deus.
Pronto. Que recomendo. É um livro que eu recomendo, claramente. Para quem gosta de Fernando Pessoa e nunca leu, acho que devias ler. E para qualquer pessoa que ache que é muito. Não sei, que é um livro impeditivo. Eu digo isto porque já vi muitos vídeos de pessoas que falam deste livro como se fosse uma análise ou de um. Sei lá, põem um peso no livro que não está lá. É um journal. E lê-se muito bem. É isso. E gostei
Como é que
muito, também.
pois
5 em 5.
ia te perguntar isso? O que é que eu ia dizer? Não me lembro. Ia dizer qualquer coisa que me escapou. Mas não havia de ser importante. Havia de ser uma das minhas quaisquer piadas bizarras.
Mas por acaso tenho uma pergunta para pôr no outro que já tinhas feito.
Ah, já me lembro do que ia dizer, desculpa. Tu disseste que te riste com esse livro e é raro. O último livro com que tinhas rido tinha sido Lázaro Ilha de Tormes?
Sim,
Porque eu lembro-me dessa conversa.
Sim, o Lázaro Ilha de Tormes, a parte de saltar para o poste, sim, acabou comigo.
A parte do Lázaro Ilha de Tormes que acabou comigo foi aquela parte em que ele vê tipo uma procissão fúnebre e as pessoas estão numa ladainha de que ele, o morto, vai para a casa onde não há pão, não há luz, não há nada, e ele fica cheio de medo que vão para a casa dele. Essa parte mata-me!
Sim.
Ele vai a correr para casa a dizer: oh meu Deus, eles vêm para aqui, eles vêm para aqui.
Eu tenho ideia que já houve outro no meio, mas eu não sei qual é que foi. Mas sim, é um fenómeno raro. Sim, ler ou chorar com livros, acho que.
Sim, eu também. Também não. Mas rimo com essa do Lázaro Ilha de Tormes. Ias
Isto é.
dizer algo?
A pergunta era: não sei como é que tu fazes. Isto porque eu tenho uma edição melhorzinha, vá, deste livro. Eu estou a usar aquelas dos fascículos do Expresso.
Sim.
Porque eu destruo completamente os livros.
Ah, tu fazes isso que estás a mostrar.
Exato. Pronto, era essa a
Horror.
minha pergunta para ti.
Não. O
Não?
Diogo fazia isso e estragava-me os livros. De dobrar ao contrário.
Sim.
Isso é horrendo. Não.
Pronto, então
Não.
encontramos
Um
um ponto.
ponto de discórdia. Não, eu geralmente leio tipo assim, ou seja, meto assim os dedos muito, tipo, apoio de livro, estás a ver? Tenho aqui dois dedos e faço assim, com uma mão. Possivelmente foi assim que eu destruí o meu pulso esquerdo. Segurar livros assim.
É assim, depende do livro, se for uma edição, às vezes com o hardback é um bocadinho mais difícil
Sim.
estragar o livro, mas
Meu Deus.
isto aconteceu porque alguém me disse, por me ver a sublinhar o livro, tipo, o que é que tu estás a fazer? E eu fiquei,
Não,
tipo,
sublinhada
sublinhar.
naquela, agora abri-los assim é
Ah
atroz.
não, abrir, sublinhar, riscar, cortar,
Meu
tudo.
Deus. Que tu vives o livro.
Sim, o livro fica bem amado.
Vou meter outra pergunta no coisinho do Spotify, que é se as pessoas acham que tu és um criminoso.
Ok, pode ser. Certo.
Se calhar aproveito ser um Fernando Pessoa para passar para o meu terceiro livro. E havia um dos heterónimos do Fernando Pessoa, Ricardo Reis, que queria dar a mão à Lídia. E este livro, que é uma banda desenhada que saiu há pouco tempo, chama-se Lidi.
Ok, mas não a mesma.
Não, não,
Não,
não.
ok.
Que eu saiba, não. Não faz sentido que seja a mesma. Esta é uma banda desenhada de 60 páginas, que é uma coedição da Artes Autor com a Seita. São duas editoras das quais gosto muito. E gosto muito dos editores por trás da editora também, portanto, fica isso. E é de uma dupla que eu já mencionei neste podcast, ao acaso de quando eu li uma banda desenhada que se chama Verões Felizes, em, sei lá, fevereiro, não no verão, ironicamente.
Sim, lembro-me, sim. Familiar,
Portanto, é do
sim.
Zidru e do Jordi Lafebvre, que é portanto, é uma dupla de um senhor, talvez belga, e de um senhor catalão, não vou dizer espanhol, catalão. E este é um livro que se passa. Diz aqui no início do século XX, eu diria que isto é mais na Bélgica do que em França, mas é numa rua, num beco, e é uma história de perda e de esperança. Eu vou ler a sinopse, eu não sou pessoa de ler sinopse, mas acho que é que faz aqui mais sentido. Esta história é narrada por uma figura de uma Nossa Senhora que está num prédio e que está a observar o que se passa na rua, pronto. E esta sinopse, no fundo, é um pouco como que lida por essa personagem. Eu acho que isto que é. Tem razão ao dizer que uma mãe não é nada sem o seu filho. Sei do que falo. Não foi à toa que me apelidaram de Nossa Senhora do Filho Perdido, porque a estátua, como podes ver aqui, falta-lhe algo nas mãos. Tem as mãos em posição de ter algo e não tem algo. Que é algo que me lembra de um dos meus livros favoritos de sempre, que é o Capitães da Areia. Porque há um momento no Capitães da Areia em que há uma personagem que está a ver uma loja de artigos religiosos e vê uma figura de uma Nossa Senhora em que o menino Jesus é amovível. Pronto. Portanto, também me lembrou disso. Este é um episódio cheio de intertextualidade.
Ok.
Ainda falta o meu último livro, que acho que vais gostar da intertextualidade que temos para encontrar. Nós já estamos a falar há uma hora e as pessoas já desligaram todas. Mas, enfim. O que acontece aqui é que isto é uma comunidade pequena, ou seja, é mesmo daquela coisa bairrista que no fundo eu vivi muito quando era criança, porque a minha escola primária era ao fim de uma rua, de um beco, e quem andava na escola, muitas das minhas colegas viviam naquela rua, ou seja, nós subíamos para aquela rua e íamos para a escola. Portanto, eu percebo esta ideia de comunidade pequena num beco. E acontece é que há aqui uma... A Camille tem o seu parto e a criança nasce morta, portanto, é um nado morto. E ela chamaria Lydie à sua criança. Só que a Camille encontra uma forma pouco tradicional de lidar com a perda, digamos, que eu não vou exatamente dizer, mas é visível na capa. Portanto, okay, ela não lida exatamente com a perda, ela, no seu psicológico, nega a perda.
Uhum.
E toda a comunidade, após a achar um pouco maluca, junta-se a ela nisso. Ou seja, é a forma como todos em conjunto lidam com esta situação triste. Pronto, acho que isto é a melhor forma que eu consigo descrever o livro, não indo muito para além da sinopse e da capa. E acho que é um livro mesmo muito bonito. É uma história triste, mas com esperança. E a quem gosta deste tipo de histórias, a quem gosta de banda desenhada em geral, recomendo. Lê-se muito rápido, novamente, tem 60 páginas. E é mesmo a história de uma comunidade. Tens aqui todo o tipo de personagens. E tens, lá está, a estátua que está a ver tudo do seu... Aqueles prédios que às vezes tinham um postigo, uhum, para uma estátua. Neste caso tinha esta estátua desta santa, que é quem está a relatar a história. E está a ver de fora, mas como é a Nossa Senhora do Filho Perdido, está a compreender a situação, não é? Com uma empatia que eventualmente outro santo não teria. E pronto, é isso. Apesar de muita gente na comunidade achar que ela é maluca e não conseguir empatizar com a situação dela, a comunidade em geral aceita, acolhe, abre espaço para esta pessoa que está a sofrer.
E é uma ideia muito... Não sei se pode ser original, mas é uma ideia bonita, uma ideia interessante.
Sim. O livro é muito bonito. Não é uma ideia típica, diria, lá está.
Uhum.
Porque... Pelo menos o Verões Felizes é muito slice of life com algum drama familiar. Ou seja, tens uma família que vai de férias no verão e claro que quando tens uma família há drama, não é?
Sim.
E quando estás de férias e estão todos no mesmo espaço sem ter algo que ocupe X horas, como a escola ou trabalho, claro que vai haver tensão ou situações ou tudo. Este aqui acaba por fugir um pouco a esse slice of life que os autores me habituaram, porque não é a situação mais comum de viver. E pronto. Gostei muito.
Sim, tem um novamente toque surreal, mas também é um toque muito humano. É uma,
sim,
dor muito humana.
Muito humano mesmo, muito, muito. Portanto, sim. Acho que é um livro que eventualmente mesmo pessoas que não leem tipicamente banda desenhada podem gostar. Pronto. Por exemplo, acho que a arte de autor não é, especializa-se, mas tem muitos livros que mesmo pessoas que não estão habituadas a ler banda desenhada conseguem gostar. E este é um deles.
Libby, certo?
Sim. Portanto, não é a Lídia que vai dar a mão à Beira Rio ao Ricardo Reis, mas tentando encontrar aqui a ponte.
Se calhar até é, porque também o Ricardo Reis era imaginado, não sei, podemos fazer essa ponte.
Sim, mas esta Lydie estava num mundo mais franco-belga, quer dizer, eu não sei qual é que era o rio do Ricardo Reis. Imagino o Tejo, mas...
É um
Rio
rio.
Trancão, o Rio Trancão, por exemplo. Não sei. Mas
O
pronto,
Caronte?
é isto. Há tantas possibilidades. O Styx?
Sim.
pronto, portanto, essa foi a minha terceira leitura do mês. Qual foi a tua?
A minha foi o Cop-Out, e digo que é Cop-Out porque é um livro de poesia.
Citando o do São Lindas, poesia na chuva e no sol, no trigo que brilha em toda a poesia. Esta foi a citação pimba deste episódio. Obrigada a todos.
Essa referência ou esse throwback podia estar na contracapa.
Oh, meu Deus!
Em toda a poesia.
Em toda a poesia.
A única coisa deste livro que se liga com essa obra de arte efêmera, que é essa canção barra vídeo, é quando
Do
uma
Zou
delas
Canadiano.
quase dá um tralho. Pronto.
Loura!
Sim, é assim que
Que tu relembras.
É assim que eu me lembro e é assim que eu enquadraria
Oh, meu
este livro.
Deus! Já estou a rir.
Também num português, eu diria, de grande envergadura, que é Almeida Garret, é o Folhas Caídas.
Ah, o Almeida Garrett, ok. Eu dele só li o Frei Luís de Sousa que todos lemos na escola.
Credo, sim.
Que eu não tenho então uma memória como Felizmente ao Luar. Estava à espera do Credo, sim.
Ok, sim, estava a processar. O Felizmente ao Luar foi uma experiência negativa
horrenda.
na minha vida, sim.
Horrenda. Mas também li há uns anos o Viagens na Minha Terra, que toda a gente fala super mal, mas eu acho que talvez por já ir mentalizado ao que era, achei ok, mas de facto o Almeida Garrett não é uma figura amada na literatura em Portugal. É uma figura tida como muito chata.
Eu não gostei do Frei Luís de Sousa, mas suponho que consigo ver o que é cada interessante, embora acho que não seja assim tão interessante.
Eu, quando li o Frei Luís de Sousa, nós vimos também na escola um filme, Frei Luís de Sousa, que não é o do Manuel de Oliveira, é o mais recente. E talvez isso me tenha ajudado a relativizar o livro, porque tinha um
Para
suporte
melhor.
visual. Sim, porque tinha um suporte visual decente. Entretanto, já vi o filme do Manuel de Oliveira e, epá, não há um filme do Manuel de Oliveira que eu recomendo a quem quer que seja. É o que eu tenho a dizer. Lamento. E vi, entretanto, uma encenação no Dona Maria II e, de facto, a peça não é grande coisa. Talvez aquele filme mais recente seja bom. Pronto, é isto. Podes voltar a Folhas Caídas.
Imagina, não é. Talvez não é possível comentar ou criticar, ou sei lá. É preciso enquadrá-lo na altura dele. A minha ideia é que Almeida Garret é um bocadinho, eu ia dizer extremamente, mas vou dizer um bocadinho sobrevalorizado. Pelo menos em contraste com outros escritores portugueses que se calhar são menos divinizados. Eu acho que muita gente, ou quase toda a gente, conhece Almeida Garret. E se calhar pouca gente leu um livro na íntegra de Almeida Garret, porque, como tu disseste, é efetivamente chato. Só que entre o chato e o desinteressante. Bem, agora estou a dizer uma frase tipo à frente da pessoa, mas acho que uma coisa é chata
Diz.
e outra coisa é desinteressante. Tu podes ter um filme, um álbum, seja o
Eu
que for.
talvez acho o Almeida Garrett mais desinteressante do que chato.
É isso. Tu podes ter obras
Agora
que são
colocas nessa
chatas
perspectiva,
de
sim.
ler, mas que tem algum tipo de interesse. Eu acho que Almeida
Porque
Garret é desinteressante.
Sim, porque o Viagens na Minha Terra eu achei interessante até que a parte em que ele descreve estar a ir de comboio de Lisboa para Santarém, embora isto não seja, isto é desinteressante, ok? Mas achei engraçado ele estar a descrever, tipo, que estava a ver as paisagens, lá está Viagens na Minha Terra. E depois, no meio dessa coisa da viagem, ou seja, ele estar a descrever lugares físicos, ele mete um romance muito desenxabido. Muito desenxabido. E acho que as pessoas focam mais nessa parte, que é efetivamente a parte mais absolutamente desinteressante do livro, mas lá está, tu estás a ler uma descrição que no meio tens um romance, tu vais focar no quê? No romance. Não é? Tal como nos Maias. Tu tens não sei quantas páginas da casa que eu saltei as todas. E tens o romance. Lá está, eu fiquei no romance. Mas pronto.
Eu tenho uma teoria que talvez o Almeida Garret, pela sua posição, vamos dizer, eu acho que é algo que acontece muito ou pronto, acontece um pouco, talvez muito em Portugal, acontece no UK, acontece em França, bem, acontece no mundo inteiro, obviamente, mas nós tendemos a, como direi, sobrevalorizar um bocadinho ou a tornar ilustre aquilo que é ilustre pela posição, mais do que propriamente pela obra, porque
Certo.
melhores escritores há em Portugal, da altura dele e antes e depois, que eram mais interessantes e que se calhar não tiveram a, não sei se foi a oportunidade ou pela posição dele, ele conseguiu dedicar-se e
Sim.
avaliando aqui como poesia, que pronto, não é de todo a mesma coisa. Há muitos escritores que eu acho que são brilhantes em prosa, por exemplo, Edgar Allan Poe, e acho que a poesia não é tão interessante ou tão boa como.
Ele é melodramático na poesia, o Poe.
Melodramático e a poesia não vai muito além, são aqueles poemas de amor ou de tragédia
É isso,
simbólica.
melodramático. Se bem que eu gosto do Raven.
Mas imagina, esse melodrama funciona quando tem um tema mais. Ok, quase todos os contos dele são melodramáticos, é tipo alguém que volta dos
Sim,
mortos.
mas os poemas dele são sobre a mulher morta.
Sim, ou.
E a
Não
ideia
sei.
dela voltar dos mortos e é chato.
Sim, muito também, tal como o Fernando Pessoa, que claramente gostava de Paulo, de sonho
Sim.
e de. Este livro, voltando pronto, ao facto de que a poesia não é tão contrastável com a prosa, claramente está bem escrito, mas é tão desinspirado, acho eu. E não só, ok, talvez pela altura em que isto foi escrito, mas muitas vezes também dizemos, ah, ok, era antigo, portanto era chato. Não, o
Não
Camões voou antes
necessariamente.
e estava muito mais on it, no pulso das coisas, do que isto.
E o Shakespeare, mesmo não sendo português, é muito mais antigo do que muitas coisas que se publicam hoje e continuam a ser temas relevantes.
Relevância. Ah, imagina, claramente o Almeida Garrett não tem essa escala, não tem essa dimensão e acho que este livro não pretende ter. Este livro é um conjunto de quadras sobre, nem sei, natureza, amor,
Folhas caídas.
românticos, no sentido do movimento. Só tens aqui uns que são. Havia um que eu rimo, mas não pelo mesmo motivo do que o livro anterior. Há um que é A rosa é formosa, bem sei. Porque lhe chamam flor de amor, não sei. E é tipo, ok, cringe.
Alguém no sexto ano escreveu isso, de certeza. Tipo, naqueles postais que se mandam. Não sei se na tua escola faziam isso, que tinhas de mandar o postal e depois entregavam à pessoa. Isso parece
Sim.
bué. Ah, eu adorava lembrar-me do poema que a minha amiga Dulce Marina escreveu a alguém. Que era qualquer coisa do género. Eu lembro-me que começava com os teus olhos são de ouro, os meus são de prata, e depois havia algo que rimava. Se eu te pedir em namoro, qualquer coisa que acabe em ata, não vamos escrever isto na ata do condomínio e se põe, mas parece o mesmo nível de poesia.
Será que acabou com errata? Não sei.
Não sei. Não sei qual era o último verso dessa estrofe, mas estou a sentir que está no mesmo nível, sabes?
Sim, é um bocadinho infantil para um escritor que tem a dimensão que lhe atribuem, mas
É isso, infantil, isso sou muito infantil.
talvez tenha a ver com, não sei, com sensibilidades. Eu pessoalmente gosto
Eventualmente.
de poemas que puxam um bocadinho a poesia para a frente. Isto são poemas, eu acho, mesmo na altura em que foram escritos, que é 1800, um bocadinho antiquados.
Retrógrados, pois.
Sim.
Sim.
E nós, sendo um país com uma cultura e com uma história, pronto, não vou dizer ancestral, mas bastante antiga e já tendo muitos exemplos e muitas referências, acho que podia ter-se feito um bocadinho melhor.
É que até as cantigas de amigo deviam ser melhores do que isso.
Sim, isto lê-se como aqueles poemas que o Eça de Queiroz, te falaste, depois nos Maias a gozar com o movimento romântico. Esses poemas que ele escreveu a gozar são melhores do que isto. Mas pronto, também percebo que.
Intertextualidade, novamente.
Há de haver muita gente que acha isto super romântico e super bonito. Eu acho que ganhava um pouco se não houvesse em literalmente todos os poemas a rima flor, amor. O
Oh,
que.
meu Deus.
Exato.
Bem, que é triste.
Hashtag sexto ano.
Este é que sou isto, mano.
Portanto, se calhar temos que ir à procura de Dulce Marina. e pedir-lhe para reinventar ou reescrever.
Não sei se iria tão longe, por motivos vários que, pronto, como eu disse há pouco sobre The Wine of Green Gables, as pessoas acabam a escola e seguem caminhos diferentes. Neste caso, eu acabei o sétimo ano e segui um caminho diferente. Ela não acabou o sétimo ano, portanto, temos aqui o nível do poema que ela escreveu.
E mesmo assim, melhor que a Madagascar.
Mesmo assim, pronto. É um talento perdido.
Vou só dizer que, pronto, 2 em 5, no sentido em que percebo que isto tem um certo valor. Não fala comigo, mas não é péssimo para quem gosta. Mas não recomendo. Portanto, a terceira e última foi... Acabou mal.
Pronto, mas acabou. Ao contrário da
Felizmente, sim.
Do sétimo ano. Pronto, enfim. O meu último livro é algo que eu te mencionei, e acho que já disse neste podcast, que nós estamos a falar mais de uma hora, que encontro uma intertextualidade com um livro que ambos lemos e gostámos, só que de uma forma diferente. Então, sendo que esta autora também é conhecida por ir buscar emprestadas referências noutros livros, ok? Portanto, não é... Ou seja, ela está mesmo... copiar, entre aspas, como forma de flattery e não plágio. Então, este é um livro da Sarah Waters, que é uma autora muito conhecida por escrever livros de lésbicas. Este livro é hétero, ok? Para a nossa grande desilusão. É o The Little Stranger, que foi shortlisted para o Booker Prize de 2009 e há um filme relativamente recente que está na Amazon, que eu ainda não vi porque queria acabar o livro primeiro e ver o filme com o tempo. E este é um livro, assim, pseudogótico, ok? Envolve uma casa que pode ou não estar assombrada e como. Então, onde é que eu acho que entra aqui intertextualidade com algo que nós conhecemos e apreciamos? Eu vou dar aqui uma pequena introdução do contexto da obra e tu vais-me dizer do que é que isto lembra.
Ok.
Temos aqui um senhor que é médico. Vem de uma classe baixa, subiu a pulso para poder sequer estudar e ser médico. E na zona onde ele vive existe uma casa senhorial em declínio. E ele vive fascinado com a casa. Isto é o Brides That Revisited.
Ah, ok. Ok, okay, não estava a chegar lá, mas...
Mas estava a perceber. Sim, pronto, sim. Eu também fui um pouco rápida, mas isto é o Brides That Revisited, de certa forma. Que é um livro que eu adoro. Pronto. Este livro, tal como o Brideshead Revisited, pega muito na ideia de classe e no declínio da aristocracia no Reino Unido no pós-Segunda Guerra, que é um tema que existe em muita literatura, até não só contemporânea disso, como o Brideshead Revisited, mas como contemporânea mais nossa, como, por exemplo, Remains of the Day, que também tem o filme. Então, nós temos aqui um médico que, em pequeno, vai a uma festa nessa casa porque a mãe dele tinha lá trabalhado e, como ainda conhecia alguns dos empregados, isto em, sei lá, 1920, logo no pós-Primeira Guerra, foram à festa e o que é que ele faz? Isto está nas primeiras páginas. Ele, em criança, está ao pé, assim, de uma parede trabalhada, assim, com, sabes, tipo, um painel de madeira trabalhado.
Uhum.
E arranca um bocado para levar um pouco da casa com ele.
Ok, bom.
Um pequeno ato de vandalismo.
Sim.
Sim. E ele até diz, e novamente, isto está nas primeiras páginas, só que eu acho que isto, apesar do início do livro ser lento, eu acho que estas primeiras páginas set the mood para o livro, que é... Ele depois diz como andava com aquele bocado do relevo, digamos, no bolso, e que acariciava aquele bocado de madeira. Portanto, logo desde o início, pelo menos para mim, eu acho que isto depois vai crescendo na narrativa. O livro tem 400 e tal páginas, tem 499 páginas. O livro tem 500 páginas, pronto.
Sim.
Tal como o euro é 99, são 2 euros, pronto. Este tem 500 páginas. A obsessão dele com a casa em si vai se tornando mais visível ao longo das 500 páginas, mas eu acho que logo no início está aqui um setting the mood em que ele anda com aquele pedaço de madeira no bolso para sentir a casa. Depois a mãe dele descobre e ralha com ele e mete um bocado de madeira na ladeira. E pronto. Cerca de 30 anos mais tarde, ele é médico. Os pais dele sacrificaram-se muito e sacrificaram as suas próprias vidas para que ele fosse médico. Ou seja, dívidas, estresse, coisas. Tinham tudo para que ele tivesse esta carreira, esta subida na vida. E esta casa senhorial está, obviamente, em declínio, porque o pai da família morreu, a filha que era viva na altura da festa morreu. Isto são logo as primeiras páginas do livro, ok? Eles já só têm, tipo, uma empregada e há um filho que foi estropiado na Segunda Guerra Mundial e uma filha solteirona que vive com a mãe e com o irmão. Pronto. E a casa, eles nunca chamam um médico. E quem é o médico? Porque isto é daquela altura em que os médicos não tinham um consultório, ou até se queixa aqui que vai haver um Sistema Nacional de Saúde no Reino Unido que vai prejudicar a sua private practice, porque no fundo as pessoas iam ao consultório dele, ou ele fazia domicílios, não é? Isto é, lá está, isto passa-se nos anos 40. E esta casa era do portfólio de clientes do colega dele, do sócio dele, só como o sócio estava ocupado, ele vai ver a empregada que se está a queixar muito de estar mal. E a casa está num declínio horrendo, não só em termos sociais, porque eles tinham 1000 empregados e agora têm uma. É uma mãe, já com uma certa idade, uma filha solteirona e um filho estropiado, portanto, que continuidade é que tu vês para a família? E eles até dizem, nem se podem queixar, que tratamos mal os empregados porque para nós a gente não chama o médico, para elas chamamos. Ele, a partir desta visita, começa a aproximar-se da família e a envolver-se com a família de várias formas. Isto aumenta muito ou relembra muito e traz muito ao de cima a sua obsessão com a casa. Pronto, que lá está um pouco patente desde as primeiras páginas em que ele rouba um bocado da casa para ter com ele.
E agora vai voltar para acariciar outras coisas, suponho.
Ok. Certo. Eventualmente, tal como no Brideshead Revisited, ele fica noivo da filha da casa.
Ok.
Isso é um facto. Sendo que, mesmo no seu noivado com ela, sente-me no Brideshead Revisited, eu diria que não, mas aqui, mesmo as coisas que ele diz, é do género. A certa altura, a rapariga, a Caroline, diz que ok, vamos casar e eu vou poder finalmente deixar esta casa para trás, porque a casa era um encargo enorme. Imagina, tens uma mansão e não tens dinheiro para manter, não é? Que é a situação aqui. E ele fica dizendo, não, mas o plano não é esse, o plano é nós ficarmos na casa. Tu quererias mudar-te para uma casa assim? Não, ele é um médico pobre no meio pobre. Porque é que ele, estás a perceber? Qual é que é o plano aqui sequer? Isto não é racional. No meio disto tudo, começam a acontecer coisas estranhas na casa que só podem ser explicadas de forma paranormal. Pronto. Que é a situação mental do filho começa a deteriorar, sendo que ele tinha voltado com uma espécie de stress pós-traumático, além das lesões físicas, quando voltou da guerra. Também voltou com uma espécie de stress pós-traumático, que aqui não é chamado assim porque anos 40, né? E pronto, são coisas muito estranhas, são comportamentos muito estranhos, do cão da família, por exemplo, do filho da casa, que seria o herdeiro da casa e que é quem está a tentar gerir a casa e a quinta e o pouco que têm, e que está obviamente muito estressado, e acontecem coisas que podes atribuir aqui ou ele está completamente louco, o tal filho, ou então, mas ele diz que existe um fantasma na casa, sendo que já a própria empregada dizia que achava que existia um fantasma na casa. Só que é empregada, é uma miúda de, sei lá, 15 anos, impressionável, que vai para uma mansão. Não é? As mansões fazem barulho, têm coisas. Aquele chão mais creaky e correntes de ar e coisas, portanto, nós não vamos levar esta miúda a sério. E tu também não vais levar alguém que voltou da guerra com, num estado mental muito deteriorado, a sério. A questão é que tu removes o filho e as coisas só acalmam durante algum tempo. E depois parece que começam a ficar esquisitas. E já não é só o filho a ver coisas. Pronto. O que depois se começa a tentar perceber é, tendo em conta que havia, lá está, havia um passado algo trágico na família, como eu disse, havia uma filha que tinha morrido, o coronel, dono da casa, também já tinha morrido, começam a tentar perceber o que é que se passa afinal na casa. E isto tem de ser julgado por uma família que acha, que começa a achar que está assombrada, com um médico que supostamente é uma figura racional, científica, e que está obcecado com a casa. Eu não queria dizer muito mais do que isto, porque coisas.
The Little Stranger. Espero que não seja tipo aquele plot twist que está tipo um marido preso no sótão.
Sótão. Não, isso é o Jane Eyre. Mas sim, isso acontece no Jane Eyre. O gótico do Jane Eyre, a assombração está no sótão. De facto. Pronto. Aqui também tens o... Também tens o elemento casa assombrada com alguém que está a tentar explicar de forma racional esta assombração. Com, sendo que essa pessoa se infiltra de certa forma na família, porque ele começa por ir lá só para tratar da empregada, mas depois quer tratar da perna estropiada do filho, e depois quase que é amigo da família, e a família está ali tão distante, isolada, remota, sabe, aquelas casas que tem aquele terreno gigante à volta e que é assim uma coisa isolada, é uma mansão mesmo, e eles já estão tão desligados. Há até aqui uma frase que a filha, a Caroline, diz a certa altura, que quem... Claro que o governo não quer que eles existam mais. Porque tem a ver com essa questão classista em que as aristocracias, depois da Segunda Guerra Mundial, deixaram de ter a mesma importância social. Pronto, não, a minha história do Reino Unido e história social não é mais forte, mas isto, lá está, também acontece noutros livros, como eu mencionei há pouco, portanto, a minha percepção vem daí. E também daqui existe muito esse comentário social. Pronto, não é um livro que eu tenha amado, mas achei muito bom. O início é muito lento, mas depois começa a ganhar ritmo. Não acho 100% assustador, embora seja muito esquisito o que se está a passar. Tenho curiosidade com o filme, que consta que não é grande coisa. Pronto, hei de ver, bons homens.
O livro é recente?
O livro é de 2009, ou 2008, foi nomeado pela Booker Prize 2009, portanto, há de ser daí. Mas sim, é recente.
Parece interessante, assumindo que a conclusão não vai ser uma coisa descabida.
Eu não vou dizer da conclusão. Mas lá está, tudo é de 2009. Tudo se pode tentar explicar, seja de forma racional, ou seja, estas pessoas têm traumas e estão a ver coisas, ou de forma sobrenatural, e aí é-te induzida uma resposta do que é que se está a passar. Portanto, tens sempre, podes sempre ler o livro das duas formas, o que eu aprecio. Gosto disso neste tipo de livro, porque eu não sou uma pessoa crente no sobrenatural. Portanto, gosto que me sejam dadas as duas opções, embora claramente a conclusão se incline mais para uma delas. Ok? Pronto. Mesmo... Não, não vou dizer esta parte.
Mas é aceitável, no fundo. Tu chegas ao fim e dizes, ok, sim.
Sim, sim, é sim, sim. Não, é um... Tu tens resposta. Seja a tal resposta racional de estas pessoas têm muitos traumas e estão quase a arranjar um cop-out para se livrarem da casa, para odiarem a casa.
Uhum.
Até porque lá está, o narrador é uma pessoa que está obcecada com a casa e com aquele status social. Portanto, tu os relatos que tu tens dos eventos bizarros são relatos em terceira mão. É alguém que lhe contou e ele está-te a contar a ti, leitor. Portanto, tens sempre aqui essas camadas todas. E ele, de certa forma, quer que tu aceites a explicação racional, mas tens ali assim muito por baixo a explicação sobrenatural que está assim, que permeia um pouco a narrativa. E tem, há aqui algumas subtilezas também de alterações de ambiente, digamos assim, que são típicas de uma história assombrada, gótica. Acho que é um livro muito bem conseguido, tendo em conta que o gótico não se usa há muito tempo. Mas eu gosto daquele melodrama do gótico. E nesse aspecto, não é um 5 em 5, é um 4 em 5.
Uhum.
Consta que os livros de lésbicas da Sarah Waters são melhores.
Ok, menos góticos.
Este é mais hétero, mais gótico. Os outros são menos góticos, mas também se passam em períodos históricos diferentes. Por exemplo, aqui estão os... No fim do livro estão aqueles Also by Sarah Waters. E está aqui um que se passa em 1860. Outro também se passa nos 1940. Há aqui um em 1922. Portanto, ela escreve sobre outros períodos da história. E pronto. É isso. Mas gostei. Acho que não é um livro que eu possa estar a revelar mais sem arruinar por completo. Espero não ter revelado demais. É algo que eu sei que peco em fazer.
Parece-me interessante.
Uhum, gostei. Tenho curiosidade para ler mais dela, até porque supostamente os outros, mesmo não sendo góticos, aterrorizadores sobrenaturais, consta que, e não sendo héteros, consta que são os melhores livros dela.
Okay.
Pronto. E assim termino as minhas leituras deste mês. Não tenho nada a meio. Conta-me, como vai a tua missão calhamaço?
Pois, agora são dois.
Agora são dois.
Está, outubro foi um mês...
readaptação, digamos.
Também, sim. Tinha, achava que ia ter mais tempo do que tive. Confesso que o mês saiu-me um bocado da mão entre tudo o que eu tinha para fazer e que fazer. Mas eu espero até dezembro, que também já não falta assim tanto, mas pelo menos no dezembro ter o calhamaço acabado.
O do bebê-sírio.
Exatamente. Que ainda não... como é que eu digo isto? Eu achava que isso ia ser a pior cena, em termos emocionais.
Meu Deus.
Ah, pior. Piorou.
Okay, piorou.
Ou intensificou, pronto, vamos dizer assim.
Intensificou.
Okay. Houve uma cena mais desconfortável a seguir. Portanto...
Okay.
E vou a meio. Ainda há espaço para melhorar.
Pronto. Esperemos que melhore.
Não tivemos temática?
Não tivemos exatamente temática. Tivemos lídias, tivemos nostalgias, mas não foram exatamente...
Navegantes da Lua, mas não...
Não foram exatamente temáticas relacionadas, é verdade. Voltámos a falhar este mês. Mas ainda temos 2 meses para acabar este ano de leituras que estamos a partilhar um com o outro e com o nosso público. Obrigada, público. Este episódio vai muito longo. Portanto, muito obrigada, público, que chega até aqui. Assim sendo, se calhar recapitulamos os nossos livros. Uhum. Então, eu comecei por terminar o Anne of Green Gables, da Lucy Maud Montgomery.
Eu li a breve interpretação da História de Portugal, de António Sérgio.
Eu li o 9º volume do Pretty Guardian Sailor Moon, da Naoko Takeuchi. O meu japonês não está no seu melhor.
O livro do Desassossego, de Bernardo Soares / Fernando Pessoa.
Lydie, de Zitru e Jordi Lafebvre.
Folhas Caídas, de Almeida Garri.
E, por último, The Little Stranger, da Sarah Waters. Bom, tu leste muitos portugueses, eu li muitas mulheres. Acho que o único livro que eu li que não é de mulheres tem o título que é o nome de uma mulher. Portanto... acho que é isto que podemos retirar do nosso mês. Aliás, tu só leste autores portugueses?
Só. Há um motivo para isso. Eu revelarei eventualmente.
Ok. Ok. Agora ficamos com este suspense.
Sim. Não,
se eu puder colocar uma terceira pergunta, vou colocar porque é que acham que o Jota só leu livros portugueses?
Isso, ok.
Pronto. Agradeço novamente a ti por teres aceitado mais uma vez vir aqui falar das tuas leituras do mês. Agradeço a quem nos ouviu até agora e agradeço a quem respondeu à nossa pergunta do mês passado e a quem vai responder às perguntas deste mês. Muito obrigada.
Obrigado. Bom Halloween.
Bom Halloween.